porque andou a eleger um indivíduo que não é democrático. Ó, Sr. Deputado, por favor, peça desculpa ao PSD e peça desculpa ao Dr. Rui Rio.
Muito obrigado. Para dar explicações, se quiser, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN subscreve aquilo que referiu, porque parece-nos que o PSD tem que saber honrar aquilo que referi na minha intervenção, que é a sua génese histórica de participação democrática, de luta pela liberdade e participação cidadã. Aquilo que temos assistido nesta Casa da Democracia é precisamente a antítese daquilo que está na génese fundadora do PSD. E, portanto, que mais não sirva para manter viva essa chama, Sr. Deputado, e para ajudarmos o PSD a relembrar aquilo que está nas suas bases e na sua origem.
Muito obrigado. Está encerrado este incidente. Passamos a palavra à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez o veto do Sr. Presidente da República, o tal que trocou as selfies pelo trabalho do Presidente, vai-nos permitir voltar a discutir um diploma que passou nesta Câmara, que teria como resultado a diminuição da representação da vontade dos cidadãos através do instrumento das petições. Diminuir a capacidade dos cidadãos de discutirem em plenário, nesta Câmara, aquilo que consideram relevante, alegando que tal discussão interfere no trabalho parlamentar, é negar uma verdade que tem que ser aqui repetida. O trabalho parlamentar não é apenas o de fiscalizar a ação do Governo, mas também, e muitas vezes sobretudo, o de dar resposta e fazer eco das preocupações das pessoas. Mantemos e reforçamos hoje a posição que assumimos originalmente na discussão sobre este tema. A Iniciativa Liberal está contra qualquer limitação dos direitos democráticos dos portugueses e, em concreto, a limitação dos seus direitos de apresentar e ver discutidas em plenário as suas petições. E temos de lamentar, mais uma vez, nesta altura, que quem se diz da oposição fuja às responsabilidades que lhe competem em cima de todas, a questionar e escrutinar o Governo, neste caso através das petições que os cidadãos entendam apresentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estas propostas apresentadas pelo Partido Socialista, na sequência do veto presidencial do diploma sobre o direito de petição, são tão lamentáveis como o texto originário que deu origem precisamente a esse veto. Porque, e a questão que está aqui, em cima da mesa, tem que ver fundamentalmente com a redução da democracia participativa que se pretendeu fundamentalmente com a restrição do direito de 4 mil cidadãos subscritores de uma petição verem a sua petição ser apreciada pelo plenário da Assembleia da República. No fundo, aquilo que o fundamento do veto foi aquilo que nós aqui invocámos para votar contra esse texto. Porque nos parece que, quando a democracia representativa é tão atacada, ela não se defende restringindo a democracia participativa. E mantemos essa nossa posição e consideramos que é, assim como foi lamentável o texto que foi aprovado, também são lamentáveis as propostas de alteração que o Partido Socialista aqui propõe e que nós não podemos aceitar. Ora bem, em primeiro lugar, e são várias propostas, algumas que até não estavam previstas relativamente ao debate que tivemos no final da sessão legislativa passada. Bom, em primeiro lugar, o Partido Socialista vem propor enxertar aqui uma disposição que aqui não deve ter lugar, que se refere à iniciativa legislativa de cidadãos. Ora bem, há uma lei própria para a iniciativa legislativa de cidadãos. Não é esta. Esta é sobre o direito de petição. E, portanto, quando os cidadãos apresentam uma iniciativa legislativa de poder a Assembleia da República propor-lhes, bom, isto como iniciativa legislativa não vai a lado nenhum, mas nós podemos convolar isto em petição, ora bem, se os cidadãos quisessem ter apresentado uma petição, tê-lo-iam feito. E, portanto, e se o quiserem fazer, podem fazê-lo. E, portanto, não faz nenhum sentido estar a enxertar numa lei sobre o direito de petição uma disposição que, quando muito, poderia ter lugar na lei relativa ao exercício do direito de iniciativa legislativa por parte dos cidadãos. E, portanto, consideramos que não faz nenhum sentido propor isto aqui. Depois, o Partido Socialista vem propor a possibilidade do relator de uma petição poder recomendar o seu agendamento urgente, ou seja, passando por cima de outras petições. Ora bem, isto tem dois efeitos perversos. Um é o de que a pressão sobre o relator para que considere que aquela petição é muito urgente. Caso contrário, poderá ser considerado pelos subscritores que está a desvalorizar aquela petição, mas fazendo está a desvalorizar as outras. E nós entendemos que os cidadãos que apresentam, petições à Assembleia da República têm o mesmo direito e a mesma legitimidade para haver discutida, e daí este critério da ordem de elaboração dos relatórios é objetivo e trata os cidadãos por igual. E, portanto, não vemos razão nenhuma para estar a introduzir aqui elementos de confusão. Bom, e vamos então à última questão, que é o número de assinaturas necessárias para que a petição seja discutida em plenário. Ora bem, a iniciativa originária passou de 4 mil para 10 mil cidadãos. E vem o Partido Socialista, bom, então fica nos 7 mil. Bom, isto parece aqueles negociantes que dizem assim, os senhores acham que 10 mil é muito caro, fazemos uma atençãozinha, passa para 7.500. Senhores deputados, não é assim que se trata uma questão muito importante em democracia, que é o do exercício do direito de petição, e iremos votar contra as propostas aqui apresentadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, dizer em primeiro lugar que o que esteve na origem deste veto é uma alteração cujos argumentos não são sólidos e que, obviamente, não fazia nenhum sentido. Quando aquilo que nós discutimos em Portugal, e não só em Portugal, é uma crise da democracia representativa e até uma crise da democracia em geral, o que é que propõem PS e PSD? Diminuir os direitos de participação, diminuir os direitos dos cidadãos. Devia ser exatamente ao contrário. E é por isso que aquilo que foi aprovado é, obviamente, uma diminuição dos direitos dos cidadãos, é uma diminuição em geral do papel do Parlamento e é, obviamente, uma machadada na democracia e uma machadada na representação parlamentar. Foi isto que esteve em causa. E por isso, obviamente, que nós concordamos com o veto do Sr. Presidente da República. No entanto, em relação ao veto, deixar claro, na minha opinião, o seguinte. Este veto, a pecar por alguma coisa, só peca por escasso. Só peca por escasso. E pode pecar por escasso com base em dois argumentos muito simples. O primeiro, porque o veto nos diz que, com o devido respeito, estou a citar, representa um sinal negativo para a democracia portuguesa. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é um sinal gravíssimo para a democracia portuguesa. E, por outro lado, porque é, de certa forma, como se tivesse sido vetada. Discutimos hoje aqui dois vetos. O primeiro sobre os debates europeus e agora sobre as petições e iniciativa dos cidadãos. É um bocadinho como se o Sr. Presidente da República nos tivesse trazido aqui à discussão das entradas, dos ACPIPs, se quiserem, e agora discutimos a sobremesa. Não discutimos aquilo que foi o essencial desse ataque à democracia parlamentar, que foi o final dos debates e, designadamente, o final dos debates quinzenais. É certo que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, não podia vetar o regimento da Assembleia, não estava na sua capacidade de vetar, mas estava na sua capacidade de pronunciar-se. O Presidente da República não é a Rainha da Inglaterra, que, como sabemos, murmura. O Presidente da República fala, e de resto fala abundantemente, sobre as mais variadas matérias. Poderia ter dito, na nossa opinião, qualquer coisa sobre o fim dos debates quinzenais. Talvez essa discussão merecesse outra atenção e outra preocupação. Em relação ao que temos aqui, obviamente que diminuir os direitos dos cidadãos é favorecer o populismo, sejamos claros. E agora, as propostas que nos trazem, as propostas que o Partido Socialista nos traz, e que presumo tenham a mesma maioria de apoio que teve o diploma original, se quiserem, é assim como que uma espécie de meia-vergonha. Uma negociação e uma meia-vergonha. Ou seja, já não há lata para propor 10 mil, propõe-se 7.500. Uma solução...
Já ultrapassou o seu tempo, Sr.
Sim, Sr. Presidente. Terminarei mesmo dizendo uma solução salomónica que, obviamente, não pode merecer a nossa aprovação. O que estava, estava bem, não fazia sentido alterar, ao menos então agora,
obrigado,
que recuassem e fossem claros nessa matéria.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, já podemos constatar pelo debate desta manhã aqui e por aquilo também que foram muitos debates fora desta casa, que não há de facto limite para o populismo e para a demagogia nesta matéria. Aliás, Senhor Presidente, talvez seja bom pensar em passar a cobrar imposto sobre a demagogia, porque ficávamos com o déficit das contas públicas completamente tapado já em 2020. E porquê, senhoras e senhores deputados? Não podemos, sinceramente, de segunda a sexta-feira, dizer que é preciso reforçar o papel das comissões parlamentares e investir milhões de euros a dar a possibilidade dos trabalhos das comissões serem transmitidos para todo o país. Dizer que as comissões parlamentares são dignas para fazer um debate e inquirir candidatos ao Tribunal Constitucional, ao Governador do Banco de Portugal, ouvir todos os ministros. Mas, por favor, para debater petições não tem dignidade.
Muito bem.
Isso é hipocrisia, é demagogia, é populismo, senhoras e senhores deputados. Acresce o seguinte. Já o instrumento da petição comete um erro, porque transmite às pessoas a ideia de que pelo simples debate o seu problema fica resolvido. E sabemos que, infelizmente, não é verdade na maioria dos casos, criando falsas expectativas. Mas pior do que isso, o instrumento que hoje estava em vigor e que ainda está em vigor faz o seguinte: alguém apresenta uma petição, as pessoas acham que é relevante aquele assunto e depois espera um, dois, três anos até que esse assunto seja debatido aqui no plenário da Assembleia da República. Tivemos esta semana a discutir petições de 2013. Os senhores têm a percepção disso? Os senhores percebem que estamos a discutir petições da legislatura anterior? Isso não faz sentido nenhum. É defraudar as pessoas. E por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, o que é melhor? É enganar as pessoas, dizendo, apresentem que vamos debater rapidamente a vossa matéria, ou dizer, umas serão apreciadas em comissão parlamentar, que têm a dignidade que nós entendemos que deve ter, e outras no plenário da Assembleia da República, para que em tempo útil esse debate possa efetivamente ocorrer. E, finalmente, um argumento. É dito aqui, mas aumentar e passar para as comissões é um retrocesso democrático. Então vamos pensar ao contrário. E ao contrário é muito simples. Nós queremos é o avanço da democracia. Então, em vez das 4 mil, vamos baixar para 2 mil. Vamos baixar para 1000, para 500, para 2, para 1. E transformamos esta casa em simples debate de petições e os partidos deixam de ter tempo a agendar iniciativas legislativas ou para fazer os debates que os senhores acham importantes e são para fiscalizar a atividade do governo. Oh, meus amigos, não se pode querer tudo ao mesmo tempo. Tenham realismo e percebam que aquilo que estão a dizer é demagogia pura para caçar votos às pessoas que estão menos atentas. Nós, por nós, mantínhamos a nossa posição inicial, sem qualquer mexida.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É preciso ter em conta isto. Efetivamente, o Sr. Presidente da República não poderia ter vetado as normas regimentais da Assembleia da República. E não o poderia ter feito numa lógica evidente de separação de poderes. Mas no último ano, só no último ano, sobre matérias conexas a esta, o Presidente da República falou desde a necessidade de acordos governamentais, como ainda ontem, passando pela necessidade de substituição de ministros, à rotatividade dos ministros, ao tempo de encontro com o Primeiro-Ministro durante a semana, a salvar pessoas na praia, a entrar por cidades adentro para dar abraços e beijinhos, a andar em tratores, em carros, a andar de bicicleta e a conseguir pronunciar-se sobre todos os assuntos. No meio disto foi ao programa da Cristina, conseguiu ir a vários programas matinais, cozinhou, jogou golfe e fez toda uma panóplia de situações agradáveis. O que não fez, porque não podia, foi vetar o regimento da Assembleia da República. Mas como disse o Sr. Deputado Telmo Correia, bem, quando a direita esperava pelo menos uma palavra sobre